Estamos apresentando Salão Verde.
Esta semana é decisiva para o projeto do novo Código Florestal. O texto aprovado no Senado em dezembro será votado no plenário da Câmara amanhã ou na quarta-feira. Os deputados poderão apenas retomar a proposta inicial do então deputado Aldo Rebelo ou acatar o texto do Senado, com algumas mudanças de redação que não alterem o seu conteúdo. A tendência é de que ocorra essa segunda opção.
O relator deputado Paulo Piau, do PMDB Mineiro, deve divulgar seu parecer ainda hoje. Uma das possíveis alterações no texto do Senado está logo no artigo 1º, que estabelece, entre os princípios do novo Código, a função estratégica da produção rural na recuperação e manutenção das florestas e demais formas de vegetação nativa. Piau, que é ligado ao agronegócio, disse temer pela segurança jurídica desse artigo.
Dentro da técnica legislativa de confecção de uma lei, o artigo 1º traça os objetivos do corpo da lei. E aí, dizendo tecnicamente, sem paixão ideológica de produtor, de ambientalista, o texto que veio do Senado, ele é carregado de princípios. E evidentemente que isso lá na frente pode trazer uma insegurança jurídica. Há pessoas que dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma denda técnica legislativa, foi uma incorreção do Senado Federal.
O relator deve suprimir ainda o artigo 62 do texto do Senado, que trata das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e cria a figura das bacias hidrográficas críticas. Paulo Piau também pretende atender ao apelo dos pecuaristas leiteiros do Sudeste, preocupados com as restrições às pastagens em morros. Outra possível mudança diz respeito à exclusividade do IBAMA no licenciamento ambiental de áreas com a presença de espécies em extinção.
Apenas o IBAMA ia excluir os órgãos estaduais desse licenciamento, e isso vai, evidentemente, atrasar muito todos os processos. Já são atrasados, vai atrasar, evidentemente, muito mais. Então, esse é um outro ponto que as pessoas querem remeter aos governos dos estados, aos órgãos ambientais estaduais, e não ao IBAMA, sob pena de atrasar em mais de um ano os licenciamentos ambientais.
O deputado Paulo Piau também reconhece as pressões dos ruralistas para a reincorporação da chamada Emenda 164, que garante a continuidade de todas as atividades produtivas em áreas de preservação permanente.
A Frente Parlamentar Ambientalista ainda está definindo a estratégia que vai adotar durante a votação do novo Código Florestal. Fala-se, inclusive, na possibilidade de os deputados abandonarem o plenário. Mas o coordenador de florestas da Frente Parlamentar, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, vai defender a aprovação do texto do Senado, devido ao temor de retrocessos ainda maiores.
A Frente fez um seminário onde explicitou a discussão sobre o Código e ficou de traçar uma estratégia. É óbvio que cada deputado também tem as bancadas que participe, vai discutir no conjunto da sua bancada a forma mais adequada no processo que vai entrar em votação. Isso tem uma posição crítica ao texto do Senado, mas acho que se existe um acordo político de ser votado e as condições políticas e conjunturais desse momento não permitem que a gente abra para fazer a operação. Com certeza, a correlação de força é desigual e com certeza a bancada ruralista vai querer editar a emenda 164, que é uma tragédia para o Brasil. Então, acho que esse texto do Senado é o que é possível nesse momento.
Várias ONGs ambientalistas organizaram manifestações para esta semana em Brasília, a fim de pressionar os deputados. Paralelamente às manifestações, o WWF Brasil lançou o vídeo intitulado De Onde Vem a Força do Agronegócio, para desvendar, segundo a ONG, o que está por trás da reforma do Código Florestal. E já pensando na provável aprovação do projeto, o Greenpeace promove a campanha Veta Dilma, na qual tenta convencer a presidente da República de que as mudanças vão deixar nossas florestas sob a ameaça das motosserras.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência divulgaram uma carta aberta com sugestões de mudanças no projeto de novo Código Florestal. O documento ressalta que o texto do Senado ainda tem graves problemas, sobretudo quanto ao respeito às áreas de preservação permanente. Quem explica é o integrante do grupo técnico da SBPC, o professor da USP, Ricardo Rodrigues.
As áreas
de matas ciliares que já foram degradadas podem continuar como degradadas e só se recupera metade delas, o que é incoerente em função da importância dos recursos hídricos. E isso é um ganho muito pequeno. Então, em vez de recuperar 30 metros de matas ciliares, você vai recuperar só 15 metros de matas ciliares e consolidar o uso nos outros 15. O agricultor que conhece a atividade agrícola, que conhece a importância da água, nunca solicitou isso. Isso é uma questão que surgiu no legislativo brasileiro, mas que não é, com certeza, uma demanda do proprietário rural.
Ricardo Rodrigues sustenta que a contribuição da SBPC e da ABC é meramente científica, mantendo-se alheia às divergências entre ruralistas e ambientalistas. Na carta aberta, as duas entidades afirmam que a reforma do Código está sendo feita sob a influência de grupos de pressão setoriais, o que vai representar a desregulação do setor do agronegócio, com sérios riscos para o meio ambiente e a própria produção agrícola. O desmatamento aumenta ou diminui a quantidade de chuva na Amazônia? A resposta começa a ser desvendada, como explica o editor do site O Eco, Eduardo Pegurier.
Momento O Eco.
Melhor do que a metáfora de pulmão do mundo, a floresta amazônica pode ser descrita como um gigantesco sistema de ar-condicionado, devolvendo rapidamente ao ar a umidade que recebe das chuvas. Essa umidade, conduzida pelos ventos, se espalha tanto para o sul do continente quanto para o norte, em direção ao leste, até chegar à Europa. Sem esse mecanismo, a própria região amazônica sofreria com grandes variações de temperatura e, por exemplo, o sul do Brasil seria mais seco e frio. Em suma, a Amazônia espalha o calor e a umidade locais para regiões a milhares de quilômetros de distância. No entanto, ainda não se conhecem os detalhes dos mecanismos que regem as chuvas locais e qual a influência do desmatamento sobre elas. Mas o estudo A Bacia Amazônica em Transição, recém-publicado, lançou luz sobre o assunto. Por trás dele estão os cientistas do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia, promovido pelo governo brasileiro com parceiros internacionais. No estudo, publicado em janeiro desse ano na revista Nature, os pesquisadores descobriram que desmatar uma pequena área na Amazônia para agricultura ou pastagem tende a reduzir a chuva na floresta circundante e aumentá-la sobre a porção desmatada. A área sem vegetação torna-se mais quente e faz com que o vapor d'água migre da floresta e forme nuvens e chuvas sobre esses locais. Assim, aumenta a precipitação no local desmatado e diminui na floresta, explica Paulo Artacho, um dos cientistas envolvidos no programa. Por outro lado, quando uma grande área é desmatada, isso causa uma redução no fluxo de vapor d'água em uma região grande, e a consequência é reduzir o volume de chuvas tanto na área desmatada quanto na floresta em torno. O estudo revela outra consequência do desmatamento, a modificação do fluxo de água observada nos rios Tocantins e Araguaia. Com o desmatamento, aumenta a velocidade com que a água das chuvas chega à bacia hidrográfica. No primeiro momento, a tendência é de enchente, porém, o escoamento rápido faz com que o volume dos rios diminua com o tempo. Enfim, o desmatamento fere o clima amazônico, o que pode fazer com que o ar-condicionado natural, que ameniza o clima do planeta, acabe quebrando. Eduardo Pegurier, editor do Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E antes da nossa dica da semana, propriamente dita, vai aqui uma dica curtinha para as nossas ouvintes e, por que não, para os nossos ouvintes também. A publicitária Joana Moura, apaixonada por moda, acaba de completar um ano de um desafio que para muitas mulheres pode parecer impossível. A baiana de 27 anos, que mora em São Paulo há 3, passou um ano sem comprar uma peça sequer para o guarda-roupa. E essa jornada está toda documentada no blog Um Ano Sem Zara. Antes, uma consumidora compulsiva, Joana viu a necessidade de economizar depois que sua conta no banco entrou no vermelho. A ideia, então, foi mostrar às consumidoras que era possível viver apenas de seus armários durante um ano. A experiência bem-sucedida fez Joana repensar seus hábitos de consumo. Fica, então, a dica do blog Um Ano Sem Zara, que, além de nos ajudar a economizar, também nos faz adotar uma atitude mais consciente na hora de ir às compras. Para conhecer esse blog, basta entrar no Google com a palavra Um Ano Sem Zara, que aí você vai conseguir chegar até ele.
Dica da semana.
Um ano após o pior acidente nuclear da história desde o desastre de 1986 de Chernobyl, ativistas em todo o mundo se unem em eventos antinucleares no Dia de Ação Global Fukushima. Em 11 de março do ano passado, um terremoto e um tsunami deixaram milhares de mortos e desaparecidos no Japão e desencadearam um colapso na usina nuclear de Fukushima. Os reatores já foram resfriados, mas o desafio ainda é desmontar a estrutura que sobrou. E o problema é que o alto nível de radioatividade na região pode durar até 40 anos, Ana.
A Ação Global Fukushima, Zeca, tem eventos programados para o próximo fim de semana no Japão, França, Suíça, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemanha, Austrália, Inglaterra, entre outros países. Aqui na capital federal, o Templo Budista de Brasília, na 315 Sul, comandará a mobilização em memória das vítimas e a reflexão sobre as lições de Fukushima.
No próximo sábado, às 9 da manhã, haverá um ofício budista para lembrar o ocorrido. Às 5 da tarde, Chico Whittaker, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, faz palestra e, em seguida, haverá um abraço ecumênico em torno do sino do templo. E é o próprio Whittaker quem nos explica como será o ato em Brasília.
Esse ato vai ser um ato interreligioso. Vão estar lá presentes representantes das múltiplas igrejas que existem. Será simbolicamente nós vamos fazer soar o gongo lá do templo budista. Esse gongo é um gongo muito possante, né? Que toda a região ali da 315 ouve quando ele é soado, mas a cada religião vai fazer a sua mensagem e depois fazer soar o gongo. Uma demonstração de que todas as pessoas que estão lá estão solidárias com os japoneses e preocupadas com isso.
Integrante da Coalizão por um Brasil Livre de Energia Nuclear, Whittaker lembra que o movimento já está recolhendo assinaturas pelo fim do uso desse tipo de energia no país.
Naturalmente, a coalizão da qual eu participo, por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, juntamente com uma outra rede que se chama Articulação Antinuclear Brasileira, lançou uma iniciativa popular, tipo Ficha Limpa, né? O povo assina um pedido para que o Congresso mude a Constituição, vedando a construção de novas usinas nucleares no Brasil e desmantelando as existentes. Angra 1, Angra 2 e parando a construção de Angra 3.
No Brasil, a Ação Global Fukushima também tem atividades programadas para uma série de cidades, além de Brasília, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Angra dos Reis, Salvador e a baiana Caetité, onde está uma mina de urânio. Na página antinuclearbr.blogspot.com há uma lista de eventos organizados para os dias 10 e 11 de março aqui no país e em outros países.
Com essa dica, então, de uma reflexão sobre o uso de energia nuclear, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Abrígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.